Audiobook grátis apresenta Que erradas contas faz a fantasia? Pois tudo para em morte, tudo em vento, triste o que espera. Triste o que confia. Camões, sonetos. A 18 de outubro de 1817 ardiam nas fogueiras do Campo de Santana em Lisboa os cadáveres dos patriotas liberais, que haviam sido condenados pelo crime de lesa majestade e alta traição. A respectiva sentença ordenava que os corpos de 12 conspiradores, depois de terem passado pelo garrote, depois de lhes haverem sido decepadas as cabeças, fossem queimados, e as suas cinzas lançadas ao mar. Apenas abria exceção, pelo que tocava a infame apóstoma da fogueira, para 4 réus. Mas a todos envolvia na confiscação dos bens que possuíssem. O tenente-general Gomes Freire de Andrade foi executado na Torre de S. Julião da Barra, longe dos seus companheiros de desgraça, porque se receou que o suplício numa praça pública desse origem a manifestações populares. O crime desses 12 patriotas, e de outros que foram condenados a degredo, consistia na aspiração de libertarem o país da tutela do Marechal Beresford, como primeiro passo para a conquista de um regime de autonomia constitucional. A denúncia foi feita ao próprio Marechal por 3 indivíduos aliciados pelos conspiradores. Beresford tratou de coordenar as provas da conspiração. Depois entregou o processo ao Conselho da Regência, para que o fizesse submeter a julgamento sumário, sem admissão de recurso ao rei, que estava no Rio de Janeiro. Mal podemos imaginar hoje a profunda sensação que este lúgubre acontecimento causou nos espíritos fanatizados pelo ideal da liberdade. O sangue das vítimas clama vingança. As fogueiras de Lisboa aqueceram, ao longe, nas províncias, o desejo da desforra. Só Lisboa ficou como que mergulhada num enervamento de pasmo e terror. Todas as esperanças dos liberais se voltavam para o norte do país, especialmente para o Porto, terra clássica das arremetidas corajosas. Suspeitava-se vagamente que não ficariam inertes alguns homens de grande valor, cujo espírito era reconhecido naquela cidade como afeto ao progresso das instituições políticas. Indicavam-se nomes, o do desembargador Fernandes Tomás e o do advogado José Ferreira Borges, secretário da Companhia dos Vinhos. José Máximo já tinha voltado a Coimbra quando o garrote e o fogo fizeram abortar em Lisboa a primeira tentativa de revolução. A tal ponto se exaltou, que abandonou o Colégio das Artes e, deixando uma carta confidencial ao seu veterano Lemos, saiu de Coimbra. Chegou de noite a Cesar e foi bater à porta da casa do outeiro, dizendo-se portador de uma mensagem secreta para Frei Simão. Após breves momentos de espera, o ex-frade de Alcobaça apareceu a receber o misterioso mensageiro. Ficou admirado de ver ali, àquela hora, José Máximo da Fonseca. O estudante não justificou a visita senão pelas exaltadas palavras com que rapidamente denunciou o estado do seu espírito. Vibrava indignado pelos acontecimentos de Lisboa. Sentia-se incapaz de estudar, revoltava-o a ideia de receber a instrução pela taça da tirania, segundo seu próprio modo de dizer. Preferia ser soldado e conspirador onde quer que a causa da liberdade carecesse dos seus serviços. Se fosse precisa uma cabeça para o sacrifício, da melhor vontade ofereceria o seu corpo ao garrote e à fogueira. Frei Simão teve um momento de bom conselho fazendo notar a José Máximo que ele arriscava o seu futuro, e incorreria não só no desagrado, mas até no ódio do tio. O estudante respondeu com fogosa convicção. Que me importa arriscar o futuro, se estou pronto a arriscar a vida? Frei Simão, encantado com o ânimo valoroso daquele rapaz, que pelo ardor do sangue parecia seu irmão, deixou cair a máscara, e também por sua vez clamou por vingança contra os algozes de homens cujo único crime era amarem a liberdade e a pátria. Estabelecida uma íntima comunicação entre o frade e o estudante, como se uma corrente elétrica os inflamasse simultaneamente, Frei Simão contou a José Máximo que tinha recebido uma carta do Porto, de seu irmão Frederico, que em linguagem nublosa lhe dava a entender o que quer que fosse de possíveis combinações revolucionárias. Frei Simão suspeitava que Frederico saberia por confidência do coronel Sepúlveda. Pois vou ao Porto, disse com resolução o estudante. E parto já. Já! Exclamou com surpresa Frei Simão. Correu o frade a uma das janelas e abriu-a de repente. A madrugada clareava o céu num alvura nitente de leite cristalizado.
Não,
disse ele. Os criados de seu tio, e talvez ele próprio, já devem estar a pé. Seria uma imprudência inútil atravessar agora Cesar, podendo ser surpreendido. Vossa mercê fica nesta casa até que escureça, e partirá de noite. Dar-lhe-ei uma carta para meu irmão Frederico, que mora Santo Ovídio, perto do quartel. Só lhe peço, como retribuição, que, numa cifra que logo combinaremos, me vá informando do que se passar no porto. Ficar naquela casa até a noite. Passar um dia inteiro sob o mesmo teto que abrigava Dona Ana de Vasconcelos. Só este programa de felicidade o poderia deter na sua louca aventura de ir ao porto. Se fora o amor que o trouxera Cesar, a pretexto de desabafar com Frei Simão, seria ainda o amor que o reteria ali durante umas felicíssimas 24 horas, que passariam rápidas como um sonho. José Máximo, olhando para dentro de si, sentia-se herói. No meio daquela família liberal, Ana de Vasconcelos seria de certo a primeira pessoa que lhe engrandeceria a coragem e o arrojo, e era justamente a seus olhos que ele ambicionava ser herói laureado ou vítima celebre. Pouco lhe importava que acontecesse uma ou outra coisa, contanto que Dona Ana o considerasse como um homem da estatura moral de Frei Simão, capaz de arrostar com ódios acerbos e de manter até ao heroísmo as suas fortes convicções políticas. Quis Frei Simão que José Máximo fosse descansar algum tempo da fadiga da jornada. O estudante obedeceu por delicadeza, porque não sentia cansaço nem sono. Deram-lhe o quarto dos hospedes, sempre preparado nas casas hospitaleiras da província. José Máximo deitou-se, mas não conseguiu adormecer. A sua fogosa imaginação ardia em sonhos de vaga felicidade. Cria-se já um herói na atmosfera daquela casa, a que o coração prendia. A imagem de Ana de Vasconcelos, que devia estar ali perto, sorria-lhe como o anjo da vitória, que lhe prometesse os louros de um duplo triunfo. Às 8 horas da manhã, Frei Simão bateu à porta do quarto do hospede. Eram horas de almoço. José Máximo não se fez esperar muito tempo. O coração saltava-lhe do peito em palpitações desordenadas. Era que se aproximava o momento de, pela primeira vez, poder fitar rosto a rosto a mulher amada, que até aí apenas tinha contemplado de longe. Durante o almoço e as breves horas que se lhe seguiram, o precoce revolucionário do fundão sentiu-se cobarde diante de Dona Ana de Vasconcelos, a si próprio se estranhou pelo acanhamento que o enleava. Cerca do meio-dia, o acanhamento converteu-se em êxtase quando, na sala nobre do outeiro, a formosa menina dedilhou timidamente citar a francesa, em honra do seu hospede. Ao declinar da tarde, o estudante tinha ganhado coragem, a ponto de, já senhor de si, poder dizer de fugida a Dona Ana de Vasconcelos uma coisa que ela sabia a preceito: amo-a como se pode adorar um anjo. A esta incendida declaração de amor respondeu uma onda de sangue, que do coração subiu às faces de Ana de Vasconcelos. Pelas 8 horas da noite, Frei Simão chamou à parte José Máximo, que se preparava para partir, e disse-lhe: Vossa mercê certamente leva pouco dinheiro consigo. Bolsa de estudante costuma ser magra. José Máximo respondeu, de pronto, que não precisava dinheiro. Há de precisar, replicou Frei Simão, pelo menos para as primeiras despesas. Depois, meu irmão Frederico, como nesta carta lhe recomendo, olhará por vossa mercê. José Máximo quis ainda resistir à oferta, mas Frei Simão entregou-lhe uma peça de ouro, 10 cruzados novos, e, como galanteria, a título de recordação daquela visita, um Napoleão, moeda francesa que Junote havia introduzido em Portugal, e que tinha corrido com o mesmo valor das peças portuguesas, 6.400.000. Esta moeda, disse o frade referindo-se ao Napoleão, ficou com algumas outras no pé de meia da minha família como memória histórica de uma epocha nefanda. Quero eu que vossa mercê a possua como um vademeco que lhe há de espiritar o amor à pátria e à liberdade, quando se lembrar de que os tiranos pretendem escravizar os povos não só pelo ferro, mas também pelo ouro, José Máximo agradeceu, confundido, a generosa dádiva de Frei Simão, e saiu da casa do outeiro tão fascinado pela recordação deliciosa daquele dia como pela ambição de poder ser, aos olhos de Ana de Vasconcelos e da pátria, um libertador audaz, um redentor imortal. Meteu por atalhos até encontrar, à distância de uma légua, a estrada real de Coimbra ao Porto. Graças à generosidade de Frei Simão, poderia fazer o resto da jornada mais comodamente, logo que encontrasse no caminho um almocreve ou um lavrador que lhe quisesse alugar um macho. Marchou desembaraçadamente toda a noite. Só quando já alvejavam os primeiros clarões da manhã, descansou recostado ao tronco de uma árvore, por alguns momentos. Então uma voz de camponesa, plangentemente cadenciada, começou a cantar a pequena distância. Quem quer ver um infeliz, que nasceu ao pé da faia? Não há desgraça nenhuma, que neste infeliz não caia. José Máximo, instintivamente, levantou os olhos para a árvore a cujo tronco se tinha encostado, era uma faia. Esta coincidência impressionou-o. Ele tinha bebido com o leite materno a credulidade nas superstições populares. Os agouros são a teia de aranha em que se enredam muitas organizações audazes, que não costumam tremer diante de perigos reais. Um vago pressentimento intimida-as mais do que um franco adversário. E compreende-se que seja assim, porque os fortes, por isso mesmo que não receiam os homens na luta com eles, apenas podem acobardar-se diante do poder misterioso que regula os acontecimentos humanos. Aquele rapaz, que parecia haver nascido para lutar, tinha, como Aquiles, um calcanhar vulnerável, era índole supersticiosa. Por isso, ergueu-se rapidamente, seguindo jornada para fugir a esse lugar de triste recordação, como quem se dá pressa em cortar o inesperado encontro de um ruim agouro.